Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota, o presidente do CREA Pernambuco, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, o engenheiro Evandro Alencar Carvalho. Aqui conosco também a direção regional da MUTO, através do Dr. Augusto Nogueira, Marcílio Leão, gerente de fiscalização, Daniele Castro, chefe de divisão de convênios e parcerias, Jadson Souza, chefe de gabinete, uma representação importante do ponto de vista institucional do CREA e da Prefeitura de Afogados também. Vamos debater parcerias, né? Eles estão aqui em Afogados da Ingazeira para isso, para debater parcerias entre o município e o Conselho, e a gente aqui do outro lado para entender melhor as atividades, as atribuições, o papel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. O ouvinte pode participar com dúvidas, perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap. Prefeito, primeiro, eu queria que o senhor falasse como surgiu essa agenda, como é que ela está sendo, como é que ela foi construída e que metas, que projetos ela pode deixar para Afogados da Ingazeira e para a comunidade. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Quero cumprimentar todos os profissionais da emissora, o pessoal da nossa assessoria e, de uma maneira especial, cumprimentar o Dr. Evandro com toda a sua equipe do CREA. Vou dispensar agora citar o nome de todos aqui, mas é uma alegria muito grande poder receber essa delegação do CREA em nossa cidade. Estamos aí situados a 400 quilômetros e o Dr. Evandro, logo que venceu essa parada à frente do CREA como presidente, ele já manifestava, Nil, a intenção de interiorizar as ações do CREA, de compartilhar o dia a dia de forma mais próxima ainda com o desenvolvimento do estado de Pernambuco e, sobretudo, buscar a interiorização. A gente sabe que é um conselho profissional de muita importância, de muita relevância, porque lá congrega tudo que é conhecimento para a elaboração e execução de projetos estratégicos visando o desenvolvimento e o crescimento do nosso estado. Então, Afogados da Ingazeira, eu me coloquei como a MUP, como prefeito de Afogados principalmente, no sentido de que a gente possa testar essas experiências, né? Que a gente possa buscar inovação tecnológica, que a gente possa buscar as soluções para os grandes problemas que nós temos no dia a dia, que a população a cada dia renova suas demandas, e cabe ao poder público ter essa visão de futuro, pensar na frente, pensar adiante e somar forças, principalmente com aqueles que detêm o conhecimento. O conhecimento é a grande arma, não tem outra saída para a gente desenvolver, para a humanidade continuar aumentando sua expectativa de vida, melhorando a sua qualidade de vida, sem conhecimento. Então nós não podemos viver no mundo da ignorância, no isolamento principalmente. Nós precisamos construir parcerias, integração com aquilo que nos falta, que nós temos ainda muita deficiência nas prefeituras do interior. Afogados não é diferente, e a gente tem que ter a humildade de estender a mão e ver aqueles parceiros que têm sensibilidade. Encontrei nele, em toda a equipe do CREA, essa disposição, essa boa vontade, e eles detêm conhecimento e sempre tem um trocadinho, sempre tem um jeito de fazer um investimentozinho também no interior. Está aqui também o nosso presidente da Multon, que é a Caixa Assistencial também, né, que é um braço operacional de assistência, de apoio, que também ajuda muito aos profissionais da área. Né? Você tem engenheiro agrônomo, engenheiro civil, várias áreas da engenharia. Todas as áreas da engenharia, basicamente, estão no conselho, de nível superior. E tem também os técnicos, que muitas vezes a gente não imagina como é importante também naquele conhecimento inicial, nos projetos básicos, né, como eles têm uma importância. Quanta gente inteligente aqui, né, que está aí fazendo no Instituto Federal, que fez em outras escolas, que são daqui ou são radicados em Afogados, e também tem o CREA, né? Sem o CREA, a obra está ilegal. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. Tem que ter profissionalismo. E cada dia a legislação, o mundo e as pessoas exigem segurança e tranquilidade. Para isso tem que ter um profissional habilitado e o CREA é parceiro. Você não pode fazer sua casa, fazer sua obra, por exemplo, sem fazer o projeto, os projetos, né, necessários, básicos, e o engenheiro eletricista, todos eles, o mecânico, todo mundo tem que estar no CREA. Tem que estar habilitado profissionalmente, estar em dias com suas obrigações concretas, tirar anotação de responsabilidade técnica, né? Porque se houver um acidente, alguém vai ter que responder, mas com certeza um bom técnico não tem acidente, né? O CREA garantindo isso. Então não é o CREA da fiscalização somente, o CREA da punição, o CREA da interdição de obras. É um CREA que está renascendo com abertura, estendendo as mãos para a sociedade, saindo da burocracia tradicional de outras gerações, né, e indo de encontro ao povo, estendendo a mão, se dispondo a orientar. Estou até conversando com ele aí, eu espero que ele anuncie algumas intenções aí, Nil, para que essa viagem seja mais proveitosa ainda. Então eu bloqueei minha agenda, estou lotado, mas tenho que receber esse povo amigo, bom, quero dar as boas-vindas a vocês, né, que a gente possa construir boas parcerias para um bom futuro, não só de Afogados, da região, mas de Pernambuco.
Bom, doutor Evandro, o prefeito já falou um pouco aí do que eu ia colocar, no sentido de que, por exemplo, ter aqui o presidente do CREA Pernambuco, aqui, por exemplo, nos estúdios da Pajé, eu não recordo de ter tido alguém, algum representante do CREA, mesmo regional, são raras, quer dizer, a gente tem uma imagem do CREA que deve ir além dessa questão da fiscalização, que é uma coisa com muito, acho que rotulada, muito chato, estigmatizada, né? do CREA, como fosse um órgão meramente fiscalizador, punitivo, de interdição, como falou o prefeito, e que visite as regiões do estado, como eu já falei, que eu tenha conhecimento, primeira vez aqui no nosso programa, por exemplo, que a gente tem um presidente do CREA debatendo, falando para a sociedade. Obviamente, o senhor está falando para pessoas que desempenham diversas atividades, que estão nos ouvindo agora, donas de casa, profissionais liberais, são inúmeras pessoas que certamente não conhecem na plenitude o papel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. O que o senhor gostaria de dizer no sentido de desmistificar essa eventual imagem de que o CREA é apenas um órgão de fiscalização e de punição? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos demais colaboradores aqui da PAGEU FM. Bom dia, prefeito Zé Patriota. Te agradeço demais por estar aqui hoje. Aceitei de pronto o seu convite, até porque te provoquei naquele encontro que nós tivemos na Alep, né, naquela audiência pública sobre a questão do repasse da CELP para os municípios, né, da iluminação pública, né. Desde aquele dia, foi a primeira vez que nós conversamos, eu já te conhecia de nome pelo seu trabalho, né, e quero dizer da importância de estarmos aqui nessa cidade tão importante do Pajeú. Quero cumprimentar também aqui o nosso amigo e colega da Mútua, o Augusto Nogueira, diretor-geral da Mútua, o nosso chefe de gabinete, Joás Souza Santos, Marcílio Leão, que é o nosso chefe da fiscalização, do departamento de fiscalização, Daniela de Castro, que é engenheira também e é chefe de divisão de convênios e parcerias, né? Quero cumprimentar também aqui todos os assessores do prefeito Zé Patriota. E, Nil, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, ela, para mim, ela é de ouro. Né? Eu também sou interiorano, sou de Araripina, sou matuto também, sou bem sertanejo, né? Em se tratando de Recife, estou até bem mais distante da capital que vocês, mas nós temos essa ideia muito clara do que você acabou de dizer. Eu participei de duas campanhas seguidas. Em 2013 fui candidato a conselheiro federal, fui eleito. Depois, em 2014, candidato a presidente do CREA. E, graças a Deus, também tivemos êxito. E estamos aí, terminamos agora o nosso primeiro ano de mandato. Nós estamos hoje com mais de 70% das propostas de campanha já cumpridas, algumas na sua plenitude e outras em andamento, até porque algumas são ações para toda a gestão. A nossa gestão, ela é de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017. Então, para você ter uma ideia, Nil, quando eu fui candidato a conselheiro federal, que cheguei na minha cidade, em Araripina, e procurei meus colegas, fui procurar os colegas da nossa associação, que é a Sengea, o primeiro que eu encontrei, falei para ele, digo, olha, tu vais ter que votar em mim esse ano, que eu sou candidato. Ele disse, vou votar porque confio em você, mas o CREA para mim é um cartório. Então, essa é a ideia que se tem do CREA. Não só do cidadão que não é profissional, até do próprio profissional do sistema. Mas nós estamos aqui para mudar essa história. Nós estamos para virar essa página, porque o CREA não pode deixar de arrecadar. Isso é natural, por quê? Porque nós não recebemos repasse de governos. o dinheiro que o CREA utiliza para suas despesas e seus investimentos é oriundo de anuidades de ART. Eu poderia até dizer aqui, Nil, que eu corroboraria com o que o prefeito Patriota já disse aqui, porque ele falou tão bem de CREA que eu estou achando que ele é engenheiro também. Ele está escondendo o jogo. Mas ele realmente foi muito feliz no que falou aí. E a gente tem como ponto principal nessa nossa gestão é reaproximar o CREA dos engenheiros, dos agrônomos, dos geólogos, dos geógrafos, dos tecnólogos, dos técnicos, das empresas de engenharia e principalmente da sociedade. Nós temos um papel muito importante que ele não é bem compreendido porque ele está precisando ser mais bem mostrado. Como você mesmo disse, que não se recorda de alguém do CREA um dia ter vindo aqui nessa rádio. E eu já deixo aqui o meu pedido. Me chame mais vezes aqui, no dia que o prefeito estiver muito ocupado, mas se tiver qualquer assunto, eu peço autorização aí para entrar aqui em Afogados e venham aqui para a gente conversar.
Autorizado.
Logicamente que sempre que vier, se ele puder estar aqui conosco, melhor ainda. Mas eu quero deixar o CREA nessa situação. Totalmente à disposição para a gente explicar o que é o nosso papel, para a gente mostrar que a gente não está aqui só para multar, só para arrecadar. Não, o CREA tem um papel social muito importante. O nosso papel, que muitos dizem que é de fiscalizar, não. Fiscalizar é o meio que nós usamos, Nil. O que a gente faz e tem que fazer é proteger a sociedade. Como assim? Ah, mas como é que o CREA vai proteger a sociedade? Garantindo que as obras e serviços de engenharia, de agronomia e das outras profissões que compõem o nosso sistema estejam acompanhadas por técnicos habilitados e capacitados. Então, no momento que a gente conseguir fazer isso na nossa maior plenitude, aí sim nós estaremos dando o retorno que a sociedade precisa. No momento que o CREA tem várias inspetorias no interior, é justamente para estar mais perto do profissional, do cidadão que quer ou tirar alguma dúvida ou que quer fazer alguma denúncia. Porque é o seguinte, se alguém está construindo um prédio de lado da tua casa e esse prédio não tem a estabilidade necessária, você está correndo risco. Se alguém está plantando para vender produtos agrícolas usando, por exemplo, excesso de agrotóxico porque não está acompanhado por um agrônomo ou um técnico habilitado, vocês população, cidadãos, também estão correndo risco. Então, é nessa linha de que o CREA tem que atuar. Agora, nós temos criado, logicamente, um arcabouço de trabalho nessa gestão para que a gente consiga realmente se aproximar. Então, essa minha vinda aqui, eu tenho certeza que o prefeito de Araripina, nosso amigo Alexandre, vai ficar até meio enciumado. Nós estaremos assinando aqui agora o primeiro termo de compromisso entre uma prefeitura e o CREA Pernambuco, nessa nossa gestão. É um termo bem amplo, que a gente vai, prefeito, a gente vai ajudar o seu pessoal de fiscalização. Nós somos um órgão que já trabalhamos, nós já temos 82 anos, então a gente já tem uma expertise nessa questão da fiscalização, e a gente precisa entender, Patriota, eu tenho certeza que a sua mente brilhante que me permita dizer isso, mas por as suas ações eu posso dizer isso, não só aqui na prefeitura, mas também diante da AMUP, nós temos que mudar, virar uma página, nós temos que mudar os nossos paradigmas, as nossas cidades, elas precisam ter mais qualidade, elas precisam gerar mais qualidade de vida para o cidadão. E o CREA tem muito como ajudar nisso aí, tenha certeza. Eu lhe peço permissão aqui para dizer depois.
Fica à vontade, qualquer coisa, presidente. Notícia boa,
se pode for o caso, né, depois Nil? Você briga comigo. Agora não briga no microfone, não. Vamos lá. Nós temos aqui hoje um termo de compromisso para assinar. Isso já é fato. Eu tenho mais três propostas para te fazer aqui de público. Nós temos aqui a possibilidade de implantar uma inspetoria em Afogados da Engazeira.
Muito bem.
Se o prefeito Zé Patriota me disser, Evandro, eu lhe garanto um prédio adequado para a sua inspetoria, pelo menos até o final de 2017, quando terminar essa sua gestão, eu vou trabalhar para implantar essa inspetoria aqui, para que a gente dê atenção aos profissionais e à sociedade daqui, mais de perto. porque a inspetoria que atende a Afogados e região é de Serra Talhada.
Fica em Serra Talhada.
A inspetoria de Serra Talhada tem 22 municípios para dar conta.
É muito grande.
É muito grande.
É. Embora.
Então, com a sua concordância, a gente vai fazer isso. Eu já deixo aqui.
Está fechado.
Prego batido, ponta virada. Virada. Muito bem. Dois matutos juntos dá certo.
Deu certo.
E tem Augusto da Mútua, que é a Mútua quem tem dinheiro no sistema.
Ele é quem vai botar uma coisinha aqui também.
Pois é, vai nos ajudar. Vai nos ajudar, tenho certeza.
Ajudar os profissionais.
Outra proposta. Vamos mudar as nossas realidades. Eu não sei se a gente consegue mudar o Brasil, mas as nossas realidades municipais a gente consegue.
Faz a nossa parte, né?
Faz a nossa parte. Vamos criar, por exemplo, no Brasil tem a Olimpíada de Matemática, que eu tenho conhecimento. Vamos fazer uma Olimpíada de Matemática aqui com o CREA e a Prefeitura de Afogados da Engazeira junto? Porque é o seguinte, a gente pode trazer prêmios para essas crianças. Vamos incentivar. Depois que uma pessoa aprende matemática, tudo fica mais fácil na vida para ela aprender.
Tá na porta, né,
aí doutor? Eu quero aí. Aí eu quero que essas crianças que vão estudar matemática aqui venham a ser engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos,
que alegria.
O técnico de nível médio, tecnólogos, para que a gente melhore a nossa base. A gente precisa ensinar essas crianças a construir um futuro melhor. E eu não tenho dúvida que a matemática é um ponto crucial. Então,
eu mobilizo os meninos, o senhor traz os prêmios.
Tranquilo.
Está fechado.
Está fechado. Tá fechado. Vamos fazer o projeto. A gente faz o projeto e inclusive...
Hoje a gente já vai para a sala de monitoramento daqui com a equipe, viu, Nil?
Muito bem.
Vai apresentar
a equipe. Participa da reunião de monitoramento.
Agora, o tema é todo CREA Prefeitura. Uhum. CREA Prefeitura. Que é a sociedade, né? Porque tem muitos desafios.
Muito bem.
Mas vamos lá, presidente.
Prefeito, outra coisa que não é na sua cidade, eu acho que é em todas as cidades do Brasil praticamente, que ocorre o seguinte, que as construções de baixa renda, elas são feitas sem acompanhamento técnico.
É verdade.
Vamos fazer aqui, vamos começar aqui, eu estou lhe propondo, tudo que eu estou lhe propondo aqui é começo. Eu passei o primeiro ano ajeitando a casa e agora que a gente está saindo. Vamos fazer aqui o projeto Casa Legal.
Como é esse negócio?
Casa Legal é o seguinte, uma parceria entre a Prefeitura, o CREA e uma associação de engenheiros e técnicos. Então, a prefeitura disponibiliza um recurso que não é grande, não é muito.
Não foi muito, doutor.
Não é
bom
muito.
Povo.
Não é muito. Eu acredito que talvez 10 mil reais por mês seja suficiente para atender a essas construções de baixa renda. Porque eu digo sempre o seguinte, quem constrói uma casa de R$1 milhão, muitas vezes não é o sonho da vida dele, é porque ele tem muito dinheiro. Agora, quem constrói uma casa de 30, 40, 50, 60 mil reais,
coitado,
é o sonho da vida
mil,
dele.
Mil,
é o grande empreendimento da vida dele. Então, vamos ajudar essas pessoas a fazerem a sua casa com qualidade. Então, a gente pode fazer isso aqui. Eu falei um valor, 10 mil,
pode ser menos.
A gente eu só estou aqui jogando um valor para a gente se situar. Mas o que importa é que as pessoas que vão construir a sua casa de baixa renda, elas vão ter acompanhamento técnico, vão ter o projeto, vão ter o acompanhamento e vão ter a regularidade da prefeitura. Ele já termina a obra, o engenheiro que acompanhar já leva a documentação para a prefeitura com seu alvará, aliás, primeiro alvará de construção, depois com seu habite-se. Então é o seguinte, ele vai estar com a sua casa toda regular
no cartório,
inclusive.
E você otimiza a construção, né?
Porque você otimiza,
aproveita melhor.
Que o pai de família utilizaria na construção de um imóvel, com acompanhamento técnico, ele vai otimizar esse recurso.
Não tenha dúvida,
Nilo. E melhorar a qualidade final dessa habitação.
Não tenha dúvida.
Né?
É porque é o seguinte, muitas vezes a moradia ela é feita, o prédio é feito, e depois precisa de reforma por questões técnicas que não foram atendidas.
Ela já nasceu com
já nasceu com defeito, é o que a gente chama de vício, né? Vício de construção, né? Então, eu tenho certeza, prefeito, que isso é outra coisa muito importante que a gente pode fazer aqui.
Agora,
ele não bateu o martelo ainda, viu?
Não, isso aí está fechado.
Está fechado também.
Por quê? Porque a gente tem um problema de construção, o Nilson sabe, regularização dos loteamentos, para poder a gente ter uma cidade sustentável, pensar nas futuras gerações.
Temos que pensar nisso.
Isso que se falou de qualidade de vida, presidente. E o que é que acontece? Os mais pobres, né, as pessoas mais simples, têm mais dificuldade de construir uma casa totalmente legal, de fazer um projeto de engenharia, um projeto arquitetônico hidrossanitário, elétrico, por mais simples que seja a construção, mas ela precisa oferecer segurança.
É porque quantos não acidentes pode pagar o engenheiro,
não
acontecem?
Não pode pagar o engenheiro, né? Tem um custo de plantas, etc. Isso. Então, se a gente conseguir baixar esse custo, comparando com o mercado, a partir de uma estratificação de renda familiar que a gente possa fazer, uma casa para moradia, sabe, Nil? Pra que... Isso é um projeto de sonhos, né? Mas eu acho que tudo tem que ter o primeiro passo.
Isso.
Não tem colheita sem se plantar a semente. E com boa vontade, com pessoas e homens sérios, iluminados como o senhor na frente do CREA, modéstia à parte, aqui as portas abertas, aqui não tem fechadura, aqui não tem ferrolho na porta, doutor. Pode vir todo dia.
É igual lá no CREA agora, viu, prefeito? Eu digo isso. Eu digo que a gente não tem tranca.
Ô, presidente, uma percepção que a gente tem aqui, né, isso se replica em outras áreas, né, a gente vê isso eventualmente na medicina, vem em outras áreas também, que é a carência de profissionais, de quantitativo de profissionais, de engenheiros, por exemplo, habilitados aqui na região. Né, mesmo para quem quer ter um projeto plenamente legalizado, às vezes acaba esbarrando na dificuldade do profissional.
Você lembrou agora, né? Viu, aquela luta nossa de ter um curso de engenharia.
Era nessa que eu entrava.
Aqui no IEF, né? Viu?
Exato.
E a gente precisa muito do CREA. O senhor vai visitar às 16 horas da tarde o Instituto Federal. Isso. E vai ver que nós já temos um laboratório por conta do curso de técnico de saneamento, eletrotécnico, que é um bom começo. Claro que falta mais alguns investimentos. Mas a gente não tira isso da cabeça da gente.
Mas na área de...
Já existem...
Que na área de medicina e de direito... Isso avançou um pouco, está havendo uma maior oferta de cursos no interior, inclusive aqui no sertão, Serra Talhada tem um campus de medicina, tem faculdade de direito. Como é que o CREA está debatendo e qual tem sido a contribuição no sentido da gente também ampliar isso para essa área de engenharia?
Olha, Nil, nós temos também uma ação muito forte hoje diante das instituições de ensino, né? A gente tem procurado, inclusive nós temos hoje uma assessoria que é para isso, a Daniela justamente faz parte dessa assessoria, de fazer esse link do CREA com órgãos governamentais, como prefeitura, por exemplo, secretarias de governo que são ligadas à engenharia, instituições de ensino. Então, o que a gente está procurando, criamos o CREA Júnior. O CREA Júnior é o quê? É o CREA formado pelos estudantes de engenharia, que tem nos ajudado muito nesse link, né, desse link do CREA com a instituição de ensino. Essa questão de cursos, eu recebi no início da gestão, o ano passado, alguns questionamentos, muito dentro da plenária lá, dos conselheiros do CREA, com cuidado. Eu acho o seguinte, que a gente tem que ter realmente muito cuidado com a qualidade. Né? Nós temos hoje nós temos hoje uma realidade do EAD, né? Ensino à distância, que já está chegando na engenharia. Existem presidentes, inclusive colegas meus e muitos profissionais do nosso sistema, muito preocupados com o EAD na engenharia. Né? A minha preocupação maior, prefeito, não é com o EAD na engenharia, é com a qualidade do ensino, seja EAD à distância, né, ou seja presencial. O que a gente tem que se preocupar é com isso. Nós criamos também algo que é inédito, credo nenhum do Brasil tem, o Comitê Tecnológico Permanente. São profissionais de renome, né, com qualidade reconhecida, né? Já, digamos assim, já com o seu nome carimbado já na qualidade. Inclusive tivemos uma reunião extraordinária ontem para tratar do canal da transposição que estourou lá, né? Então eu os convidei para uma reunião extraordinária para a gente tratar disso e nós vamos nos posicionar. O CREA vai se posicionar. Então é o seguinte, justamente esse comitê tecnológico é para nós tratarmos as questões da engenharia nível mais alto, para a gente ver onde a gente pode contribuir com sugestão, com crítica, certo? Com novas opções de ação. Então, nessa linha também, é onde a gente está vendo essa questão dos cursos.
Né, afora o centro da cidade, que foi pensado lá atrás pelo engenheiro arquiteto Padre Carlos Cotard, né, uma divisão do futuro, um francês que aqui esteve, que construiu a nossa catedral e que projetou essas avenidas principais. Então, você já vê como tem um toque de modernidade. A gente precisa fazer apenas alguns detalhes de acessibilidade. E ele já pensava assim. Então, mas, infelizmente, alguns bairros, né, cresceram com ruas muito estreitas, né, com ruas com calçadas. Cada casa é uma calçada de uma altura, de um batente diferente. Então, com muita lombada para fora no meio da rua. Então houve, tem que ser acumulado muitos erros, mas a gente tem, aos poucos, tem revisado e tem avançado bastante, muito, né? E aí eu sempre defendo, Evandro, o casamento do arquiteto com o engenheiro. Eu sei que às vezes tem uma discussão, uma briguinha, mas eu acho que os conhecimentos se entrelaçam, né? E aí quando estão os dois juntos ainda fica mais seguro e mais bonito. Eu digo sempre assim. Então,
não tenha dúvida.
É, então essa análise. E também a boa vontade dos profissionais que estão, desde o técnico em edificações até o engenheiro civil, o elétrico, todos eles, de todas as áreas. Então é a soma de conhecimentos, de esforços da gestão e a compreensão da sociedade, que nós não estamos fazendo, construindo a cidade para hoje, para esse mandato, nem para esse prefeito, é para o futuro, né? Porque tem que considerar a parte de drenagem, que é uma bronca muito grande, que nunca se coloca essa situação no jogo. Bem, e toda a questão do saneamento, que envolve água, esgotamento, lixo e drenagem. Então, nós estamos com o nosso plano de saneamento pronto para ser lançado para a sociedade, fizemos algumas audiências, e vamos fazer agora, o estudo foi concluído, que é uma base de levantamento, de conhecimento, de boa partida, onde nós temos um diagnóstico e um plano de ações e de projetos a serem elaborados no futuro, tanto na cidade como no campo, para a gente ir consertando o que for possível do passado e projetando um futuro melhor para todos.
O senhor acabou de falar do trabalho que o CREA está tendo de fazer um levantamento do que aconteceu. Foi notícia na imprensa do Estado, até fora, com o canal da transposição, aquele trecho de Cabrobó. Como é que o Conselho se posiciona nessas obras públicas, principalmente de grande monta, como o canal da transposição e outras obras? Aqui, por exemplo, a gente está tendo a execução de um projeto de saneamento que rende muita demanda para o prefeito, aqui para a imprensa também, com questionamentos da comunidade. O processo vinha andando com uma velocidade, essa contenção de investimentos do governo federal reduziu o aporte de recursos para a obra, ela está andando, quando ela se aproxima do final, está andando num ritmo mais lento, né? E esse caso da transposição, que foi notícia aí. Como é que o CREA tem se posicionado? Que tipo de posicionamento o CREA toma em situações dessa natureza?
Olha, Nil, como eu falei há pouco, a gente teve até a reunião ontem com o CTP para tratar dessa questão, mas vejamos, o CREA não é juiz, né? Nós não podemos dizer assim, o que foi que ocorreu lá? Não, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente está fazendo uma carta, hoje está sendo enviada uma carta para o Ministério da Integração, que é quem é o pai dessa obra, né? Em termos de execução, e onde nós estamos solicitando informações, né, para que a gente tenha um embasamento maior. Nós estamos marcando uma ida lá também, mas ainda não temos data certa, porque o que a gente precisa é o seguinte, a gente precisa de uma resposta, porque nós temos hoje milhões de sertanejos nordestinos aguardando por essa obra, por o resultado dessa obra. Então, quando acontece um sinistro desse, levanta-se uma dúvida, né, da qualidade geral, mas a gente não pode tratar disso. Essa questão tem que ser tratada por técnicos. Tem que se ver o projeto, tem que se ver a execução. Muitas vezes acontece algo, pode ser por falha do projeto, pode ser por falha de execução, e pode ser por alguma questão climática, alguma coisa, que tenha um sinistro tenha acontecido, ninguém sabe. Então, o CREA não tem a função de julgar se a obra está sendo feita corretamente ou não. Mas o CREA tem a função de cobrar respostas, uhum. de cobrar para poder trazer para os profissionais e para a sociedade um entendimento melhor, né? É uma obra de engenharia, então tem tudo a ver com o nosso sistema. A gente não vai ficar de braços cruzados, mas a gente também não vai com um arpão na mão. Não é isso, não se trata disso. A gente precisa, primeiramente, ter o entendimento do que está acontecendo. Uhum. Né?
Eu ia perguntar ao senhor se o CREA tem... Me parece que tem poder de embargo, inclusive, numa obra dessa monta ou não?
Não tem. Uhum. O que é que ocorre? O que é que o CREA... A primeira coisa que a gente vê no CREA, numa situação dessa. A obra está regular no CREA? Ela está. Ela tem a RT, está lá. Então é o seguinte, o que é que o CREA faz? O CREA cobra que todas as obras e serviços de engenharia e afins, como agronomia, estejam regularizadas. Então, a partir do momento que um técnico, seja um engenheiro, um agrônomo, um técnico nível médio, ele faz a RT daquela obra ou serviço, então ele é o responsável por a qualidade daquele serviço. O CREA, até porque é o seguinte, imagine você se a gente fosse fiscalizar a qualidade de obra, quantos engenheiros nós teríamos que ter dentro do CREA? E mesmo assim não daríamos conta. Né? Então é o seguinte, não, a nossa função é exigir a regularidade, a legalidade. Então isso tá patente lá. Certo? Aí o que a gente vai pedir são informações, saber o que é que está acontecendo e saber darmos informações à sociedade, que essa é a quem mais precisa e quem mais espera por o resultado final dessa obra e de tantas outras. Então, a gente vai nessa linha aí.
Uhum. Pegando o gancho no que o senhor falou, um trecho dessa obra também foi destaque na imprensa por problemas de irregularidades e notas de superfaturamento. E a gente está vivendo um momento no país onde muitas empreiteiras estão sendo investigadas, a gente está com a Lava Jato aí à porta. O CREA tem se posicionado nesses casos, se posiciona de forma mais, digamos, politicamente, se manifestando, não do ponto de vista da política partidária, obviamente, mas da política de debater essas questões que afetam a sociedade. Como é que o CREA tem acompanhado tudo isso?
Olha, Nil, todo grande problema gera uma grande ansiedade. Então, quando é uma coisa que mexe com toda a sociedade brasileira, quando se trata de recursos, né, aí é que a ansiedade é grande. Mas nós não temos atribuição para isso. Uhum. Então é o seguinte, a gente não pode se imiscuir em questões de justiça. Isso é um tipo de coisa, como você disse, não é política partidária, mas independente de política partidária. A questão é o seguinte, nessas questões aí, isso é algo que a justiça é quem decide. Então nós não temos atribuição para isso. A nossa atribuição é essa, é de fiscalizar a regularidade e de trazer ao conhecimento da sociedade as questões ligadas à engenharia e à agronomia. Mas nós não podemos realmente, eu sei que muitas vezes o CREA é até criticado, não, o CREA devia fazer isso, mas a gente não pode. Seguinte, se a gente sair da nossa esfera, a gente vai ser processado e o sistema vai pagar caro por conta disso. Então a gente tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. Mas a gente não abre mão de fazer o que é de nossa atribuição, de nossa competência. Isso a gente vai fazer e a gente está fazendo. E o que a gente está fazendo aqui hoje é parte disso, porque eu tenho dito sempre o seguinte, que a gente tem que ser mais proativo, porque com a nossa proatividade a gente pode evitar alguns problemas. Mas só que assim, a gente não constrói uma casa da noite para o dia. Então a gente está com uma visão que ela está sendo construída nessa gestão. Né? Na gestão anterior, eles tinham lá a forma de pensar deles, a minha é diferente. Então essa coisa de vir para o interior é uma coisa que eu disse desde a minha campanha, até porque eu já sou acostumado a andar esse interior todinho. Uhum. Né? Então é o seguinte, a gente precisa disso, a gente tem que trazer o CREA para perto, a gente tem que querer que as obras estejam legalizadas, a gente não tem o interesse, né, de multar, não é de autuar, não, a gente quer que esteja regularizado. Inclusive, Nil, eu vou aproveitar aqui, me permita, eu vou aproveitar aqui e fazer um chamamento para todos os profissionais do nosso sistema aqui da região. Criem uma associação aqui. Quando eu agora falei que o prefeito já me garantiu o espaço para a inspetoria aqui, prefeito, patriota, nós vamos construir 3 prédios de inspetoria. Nós temos 3 inspetorias no estado e só uma com obra, com um prédio próprio, que é de Petrolina. Já recebi a doação da prefeitura de Araripina, já está aprovado na Câmara, já estou fazendo projeto. Salgueiro também está bem encaminhado e Gravatá. Então, eu prometi 3. Mas, eu já vou...
Faço o quarto agora, que eu dou terreno, a gente lhe ajuda.
Pronto, vamos fazer o seguinte. Como a minha proposta era de 3, se eu tenho direito a uma reeleição. Se eu for reeleito, quer dizer, se eu for candidato primeiro, né? É. E for reeleito, eu prometo que numa segunda gestão eu construo.
Quase que eu prometi, mas aí vão dizer que eu estou pedindo voto aqui. E imitar o senhor, diga que eu tenho direito à reeleição, se eu me reeleger.
Viu? Então vejamos o seguinte, a gente tem esse projeto, então eu quero deixar aqui o desafio. Nós criamos, para você ter uma ideia, nós criamos a associação Assengea em Araripina, que é a do Araripe, no dia 27 de novembro de 2009. 27 de novembro de 2009. Em novembro de 2013, eu estava sendo eleito conselheiro federal. E em outubro de 2014 eu estava eleito presidente do CREA Pernambuco. Eu fui o primeiro candidato, não é eleito, o primeiro candidato a presidente do CREA Pernambuco do interior. Sempre foi da capital. Então é o seguinte, para você entender, e você, como é político, como grande, você grande sabe o que, bem o que é isso, é, se juntar é que ganha força. Então eu convoco aqui e deixo o CREA à disposição. Mando gente para cá, quando for para a fundação, eu faço questão de vir participar da primeira reunião de fundação da associação, mas vamos criar também aqui uma associação, até porque é aí onde eu vou voltar para o prédio da inspetoria. Os prédios que nós vamos construir, todos eles terão um auditório, que é justamente para ter o espaço para a associação trazer cursos, palestras, treinamentos para os profissionais da região, que eu acho que isso é o que mais importa. Até porque as inspetorias, elas devem diminuir agora a necessidade de presença do profissional, porque nós estamos instalando agora um sistema que deve entrar em funcionamento agora em março, que é o CITAC, onde todos os nossos processos vão ser online, vão ser digitalizados, vai acabar papel. Então, isso é um grande avanço que a gente está dando. E eu quero aproveitar aqui o espaço para falar um pouquinho da multa. Eu queria que depois Augusto falasse um pouquinho da multa também, Nil, por gentileza. Viu? Mas eu quero anunciar uma coisa que foi uma proposta minha e foi aprovada já o ano passado, no meu primeiro ano de gestão, uma linha de financiamento da multa para energias renováveis. Então é o seguinte, hoje, quem é do sistema, que é ligado... A Ananias acabou de chegar aqui, que é da Insol. Um abraço, Ananias. Eu ia falar em Ananias, agora ele chegou. Acho que ele saiu correndo do Recife, porque eu sabia que eu ia falar nele aqui. Mas era pra, eu vou falar de bem, Ananias. Ananias e o Gildo também aqui da Insol. Vê bem, eu propus a criação de uma linha de financiamento para energias renováveis. Ela foi aprovada ainda o ano passado. O juro da multa é 0,3%, 0,4%. É em torno de quê? É menos de 10% do menor juro bancário que se tem. Então, o engenheiro hoje, qualquer técnico do nosso sistema, ele pode tirar dinheiro para, por exemplo, para instalar energia solar na sua casa. E, por essa proposta minha ter sido aprovada no Conselho Federal, já tem dinheiro disponível, a Insole, que tinha feito o projeto de instalação, eu pedi, essa ideia surgiu quando a Insole foi nos apresentar o projeto de instalação de energia solar fotovoltaica na sede do CREA em Recife e na Inspetoria de Petrolina. Era um investimento de R$ 748 mil e com a criação dessa linha de financiamento, que nós temos mais de 1 milhão e 300 mil profissionais no Brasil. Com a criação dessa linha, a Insole percebeu o tamanho do mercado que a gente estava abrindo para eles, que a Insole nos doou, nós já temos documento assinado, a Insole já está trabalhando na implantação, a Insole doou esse sistema, quer dizer, o CREA ganhou um presente de R$ 748 mil só porque o presidente sugeriu uma linha de financiamento que é muito importante e que está disponível já para todos os nossos profissionais.
Boa notícia, excelente notícia. Aqui conosco também Augusto Nogueira, diretor regional da Mútua. Que parcerias podem ser estabelecidas entre a Mútua e o município de Afogados da Ingazeira? Então, Augusto, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nilson. Bom dia, prefeito. Bom dia, Evandro, presidente do CREA, toda a equipe do CREA Pernambuco. Assessor, Joad, Marcílio, pessoal aqui da Ariola chegou agora, os companheiros, equipe do prefeito, a todos um bom dia. Na verdade, a multa de assistentes profissionais, ele é um guardião daquilo que os profissionais colocam no CREA. Tudo que você coloca no RT para o CREA, um percentual vai para a multa. E nós somos guardiões desse dinheiro, desse recurso. E nós somos, na realidade, com um propósito de proteger, de dar assistência aos profissionais. Hoje nós temos uma linha de crédito de 22 benefícios, onde você compra imóvel, carro, viagem, educação, certas coisas. Um juro de 0,3%, depende a 0,6% ao mês. Uhum. Interessante, uma proposta do Evandro de campanha, nós estamos sempre juntos, na campanha juntos, e ano passado, de criar essa questão da energia renovável, aproveitando esse manancial que tem o Nordeste do Sol, essas coisas, foi aprovado, nós estamos com essa linha também de crédito, quando varia de 3% a 0,4%, dependendo do período, de 24 meses, 36 meses. Uhum. É importante todos os profissionais que é do sistema Confecrea, quando paga a sua RT, o percentual vai para a Caixa. E é esse da Caixa que nós voltamos de benefício. Nós não podemos prestar 0% porque o próprio sistema não permite. A própria instituição federal do governo não permite. Então nós cobramos uma taxa menor possível, simbólica, para manter e a rotatividade do nosso recurso, que é de 0,34%. E nós queremos contribuir com as parcerias com o CREA em todas as cidades, em todos os locais que o CREA for, nós estamos juntos. Essa quando o presidente Evandro coloca que está saindo da capital para o interior, nós estamos juntos. Isso é um programa de trabalho conosco, junto. Nós fizemos isso junto, todo o nosso trabalho foi junto. E nós temos esse desejo também de acabar com esse mistério que é o CREA, essa caixa fechada que é o CREA. Nós queremos abrir essa ferramenta.
Que era.
E a única forma de abrir é a participação, é indo para o interior, é buscando profissionais. Buscando os profissionais, buscando as entidades e dialogando com as autoridades. A autoridade, naquela cidade, o prefeito. E é isso que a Evandro está fazendo e a Multa acompanha. Todos os projetos que a Multa, que o CREA faz com a prefeitura, nós estamos juntos. Nós acompanhamos, até porque nós somos o braço direito, somos o guardião dos recursos daquilo que a Multa, que o CREA, que os profissionais repassam para o CREA através de RT, isso nós fizemos. Uhum. Além de todos esses projetos que eu falei antes, nós também temos a participação também de assistência à educação e também à saúde. Nós temos vários planos de saúde em que também a MUT se preocupa com os profissionais. E não é só aí. Aonde o CREA coloca a ferramenta, nós estamos juntos.
Botou o pé, você...
Não, nós estamos juntos.
Pois não, presidente. Eu queria fazer um adendo aqui ao que... corroborar, na realidade, o que o Agostinho está dizendo. Existia realmente um certo distanciamento entre CREA e Mútua, apesar de que até os prédios são vizinhos, né, lá na Agamenon. Mas o que é que ocorre? Na eleição para presidente, eu fui ao sindicato, ao SENGE, né, e propus ao sindicato me apoiar e me indicar um nome para a Mútua. Então, a partir desse momento, foi indicado o nome de Augusto. Nós sentamos, conversamos, eu digo: olha, Augusto, eu sei que tu é matuto lá do Rio Grande do Norte, mas eu sou mais de longe aqui, dentro, mesmo estando dentro do estado. Tu tem coragem de andar comigo no interior? Ele se comprometeu e tem feito isso, certo? A gente tem andado junto, certo? Porque a gente tem essa ideia comum de que a gente tem realmente que fazer essa interiorização. Então, eu tive também a sorte de pegar um parceiro na Mútua que entende essa minha linha de pensar, esse meu entendimento de que a gente precisa interiorizar o CREA. Não é esquecendo o Recife, não. Nós temos muitas ações para o Recife também, mas a gente precisa fortalecer interiorizando. E eu quero aqui registrar o seguinte: eu já pedi o relatório, já está aqui comigo. Nós temos só aqui da cidade, com domicílio aqui em Afogados da Engazeira, nós temos 29 profissionais de nível superior e 44 de nível médio técnicos. Então, vejamos, no momento que a gente criar a inspetoria daqui, não vai ser só Afogado da Engazeira, vai ser Afogado da Engazeira e algumas cidades aqui ao redor, que a gente vai analisar o mapa, ver quais as cidades que saem de Serra Talhada e vêm para cá, a inspetoria daqui. Então, com certeza, vamos ter um número muito maior de profissionais. Então, eu conclamo que esses profissionais procurem o CREA, nos procurem, porque é importante também se associar à Mútua. Todos esses benefícios que Augusto falou aqui, tem dinheiro disponível. Essa energia renovável é algo assim... eu vou citar um exemplo aqui. Quem tem uma conta de energia, digamos, de R$450 mensal, e ele quiser implantar um sistema de energia solar, se eu errar, Ananias, vocês aí que são da Ensole, me corrijam depois, agora não, viu? Mas a minha conta é essa. É que se a minha conta é de 450, eu preciso instalar um sistema que passando para 48 meses, que está em 36 meses a linha de financiamento, mas eu já tenho a promessa da mútua de passar para 48 meses. Passando para 48 meses, a gente vai pagar em torno de 550 a 600, mas vamos para os 600, vamos para o mais negativo. Então, se eu tinha uma conta de 450, vou pagar 600, eu estou pagando de investimento R$150, porque 450 já era minha despesa de energia mensal. E todo ano, durante esses 4 anos, a energia sobe de preço. Então vai achatando mais essa diferença. Eu acredito que com 30 meses por aí assim, a gente está com a conta mais ou menos batendo o que seria despesa e o que é o investimento. E após os 48 meses, você tem mais 21 anos de garantia de, sem pagar energia. O sistema é garantido por 25 anos. Não é isso mesmo? Ok? Então, são benefícios muito bons para comprar carro, para reforma de casa, de escritório. Então, é importante que o profissional também, ele perceba a mútua como uma parceira, né? Que quer ajudar também. Então, é mais um atrativo que a gente tem no sistema. E o atrativo maior é esse, a gente tornar o CREA cada dia mais perto de vocês, sociedade e técnicos do sistema.
Muito bem. Aqui pela internet, o Tony Lima está defendendo realmente a interiorização dos cursos de engenharia. Diz que é uma carência muito grande e precisamos de faculdades de ensino de qualidade nessa área. A Aparecida Veras pergunta ao prefeito sobre a obra de saneamento global, prefeito. Ela diz que a MAF, obviamente, reduziu o ritmo das atividades e quer saber como é que tem sido esse acompanhamento.
Aparecida, bom dia. Na verdade, houve uma redução no repasse dos recursos financeiros. É uma obra da Codevasf junto com a Compesa. A Compesa que tem esse convênio e faz o aporte de contrapartida direta. Então, infelizmente, houve uma redução no final do ano, a questão orçamentária, essa crise que o Brasil está vivendo. Nós temos uma das bacias já praticamente prontas para fazer os testes de operação e ainda falta se concluir aí cerca de 30% por aí, mais ou menos, 30% de obras do saneamento. Nós vamos, na próxima semana, vamos a Brasília. Né? Vou tentar ver no Ministério como é que está a questão de recursos, porque tem a questão orçamentária, a Dilma já anunciou agora novos cortes que ela está se preparando para fazer. Então, esse contingenciamento todo. Na última vez que o governador esteve aqui, eu falei com ele para que o Estado, a Compesa, não deixasse a obra inconclusa, para não acontecer o que ocorreu, por exemplo, em Tabira, que é um desastre. Houve erro logo de projeto e depois nem o projeto era adequado e nem tinha dinheiro para concluir a obra e criou foi um transtorno enorme para aquele povo. Eu espero que isso não aconteça e, se Deus quiser, não vai acontecer. Então, diminuiu o ritmo, a empresa desmobilizou, a MAF, grande parte, mas a Compesa está atenta, nós estamos acompanhando para que a gente possa concluir essa obra e botar ela para funcionar, porque é fundamental. Eu sei que vai aumentar um pouco a conta, né, porque a Compesa cobra também para fazer saneamento, a operação de saneamento, uma taxa de esgoto. Mas, para a saúde das pessoas e para o nosso meio ambiente, é indispensável. Não podemos mais viver despejando nessa imundice de dejetos em pleno leito dos rios.
A Iraci está trazendo um caso bem pontual, mas que certamente exemplifica a amplitude da atuação do CREA em parceria com o poder público. Eu vou buscar saber se o CREA ajuda em situações como essa, ou se é com a prefeitura. Ela diz, ao lado da minha casa tem um prédio abandonado. Né, diz que é próxima à antiga delegacia e tem muito medo que caia, que prejudique a casa e o prédio todo rachado. Um caso desse, prefeito, a quem ela deve denunciar?
Bem, nesse caso específico, eu conheço a situação, nós abrimos agora há pouco aquelas portas, né, para poder adentrar, porque o Estado acaba de repassar para a prefeitura a gestão daquele prédio.
O prédio antigo da delegacia estava um dilema, ninguém achava.
Não, chegou, apareceu o dono, né? Finalmente foi publicado o oficial e tem uma lei fazendo a cessão de uso para a prefeitura. E eu fui ver lá se tinha como aproveitar os escombros, né? E engraçado, nós encontramos lá espingardas, encontramos peixeiras antigas. Encontramos também umas 10 grades de cachaça mucuri, viu? Para você matar a saudade. Faz uns 10 anos que a fábrica fechou. Aí teve um colega meu que disse, rapaz, vamos logo experimentar essa cachaça.
Só falta o limão agora.
Isso é da polícia, rapaz. Pelo amor de Deus, está apreendido aí. Então, sim, na verdade, o prédio, pela nossa primeira impressão, o nosso engenheiro é que não aproveita. É uma construção muito antiga, ultrapassada, não tem uma boa condição de utilização. E nós vamos aguardar melhorar um pouquinho a questão orçamentária para poder a gente cuidar. Mas nós vamos ver também por conta do mosquito. Então nós levamos a equipe de vigilância sanitária e, por incrível que pareça, a caixa está seca, não tem água há muito tempo.
Não tem foco, né?
Não, mas nossa equipe já foi, já verificou e conferiu, porque os moradores ao lado ficaram apreensivos. Né? Dizem, olha, esse prédio abandonado aqui, isso deve ter tanta coisa. Tem de tudo, só não tem. Inclusive o lugar do tanque de pegar corró, viu, Nil? Você precisa ir lá, que era quando Dom Francisco descia do palácio,
Maria,
a uma hora da manhã, para arrancar os presos da antiga polícia que torturava os presos. Né? O ladrão de galinha, o preto e o pobre, normalmente.
Uhum. Agora o prédio fica numa área estratégica.
É, né? Uma área estratégica, nós vamos, se Deus quiser, dar uma boa utilização e, no futuro, se Deus quiser, será as instalações do PROCON.
Muito bem. Vamos, tem mais demanda aqui. Ela tá dizendo, a gente falou do caso da delegacia, mas ela disse que é um outro prédio, viu prefeito?
Aí a gente precisa receber na vigilância. Nós temos uma lei municipal, um decreto de emergência, onde em situação extrema a gente entra de todo jeito na casa, né? Faz uma chave, arranca a fechadura, pula o muro. Nós temos já uma lei municipal e um decreto autorizando. Primeiro tentamos localizar o proprietário, onde é que mora, e fazemos todos os esforços e pedimos aos moradores vizinhos dessas situações que nos comunique com urgência, pode passar para a ouvidoria ou diretamente para a Secretaria de Saúde e para a área de vigilância sanitária.
Muito bem, eu sei que vocês têm uma agenda conjunta aí que vai tomar o curso do dia.
É trabalhar.
Tem um protocolo de intenções para assinar, prefeito, é isso?
Tem um protocolo aqui, você é testemunha, viu, Nil? É meio grande, que é para poder oficializar essa parceria do CREA com a prefeitura. É o primeiro no estado de Pernambuco.
É o primeiro.
É o primeiro, agradeço muito ao doutor Evandro, a toda a equipe, né? Essa equipe maravilhosa. E agora chegou o nosso companheiro da Insole, né? Caio? Não.
Ananias.
Gilton.
E Paulo.
Esse povo trabalha com energia solar, amigo. E meu sonho é fazer uma usina de geração de energia solar, né, no centro de logística que nós vamos inaugurar daqui uns dias. Então tem uma empresa local, a GM Elétrica, que são pessoas do CREA também local, né, são técnicos, que doaram 10 placas, e eu tenho certeza que esses meninos não vão embora sem deixar ao menos mais 10, para a gente aumentar aqui. É porque eu estou aqui com três entidades fortes, empresas fortes, né, como um cimento, como um gesto no centro de logística, que eu vou levar eles lá também, né, que vai ser lá onde, na futura garagem, vai ter futuro almoxarifado, é uma série de... E também vamos fazer captação de água de chuva para lavar os carros e energia solar para poder ser um ambiente sustentável. E aí eu estou chamando os parceiros. O feijão aqui não sai de graça, não, viu? Aqui é cara essa viagem, viu? Tu acha que eu deixar a minha agenda 2 dias para receber esses amigos? Além de serem boas pessoas, humanas, né, técnicos preparados,
obrigado.
São também pessoas que são bons empreendedores também. Todos eles aqui são, graças a Deus, eles são inteligentes e estão vencendo na vida. E vêm também para ajudar a humanidade. E Afogados abre os braços, né? Todos os santos aqui abençoam vocês, para vocês deixarem a marca e não vim só essa vez. O prefeito é meio pidão, é meio chato, mas o povo de Afogados é acolhedor e nós somos gratos demais, viu?
Patriota, você não sabe qual é meu apelido lá no CREA. Eu consegui um brinde de 748 mil reais.
Imagina, eu não preciso disso tudo, não. E talvez nem dê essa conta toda agora pra ele. Vou botar as plaquinhas solar, pra gente não pagar energia selfie lá daquele setor, já é um... É um bom avanço.
O Valdemir Siqueira, amigo Valdemir, pergunta sobre posto, a perspectiva de abertura desse posto do CREA aqui em Afogados.
Da inspetoria
do CREA.
Trabalha com são, Valdemir.
Certo. Quais são os passos e qual é a previsão otimista aí para a gente ter essa inspetoria funcionando?
E o primeiro passo era esse, era o apoio do prefeito, e ele já...
Tranquilo.
De público aqui, ele já garantiu. Então agora nós vamos fazer os trâmites legais e em breve a gente tem uma data já para falar da data e depois fazer a implantação.
Muito bem. Bom, vai ser assinado o protocolo. Olha, eu já transmiti muita coisa nessa vida, mas transmitir assinatura de protocolo de intenção, acho que vai ser a primeira vez, né, Rodrigo? Como é que eu vou fazer? Eu vou narrar o que, é que vai acontecer? O prefeito vai assinar agora. Aí ele vai chamar o Aldo Vidal, que está na sala do lado, né? Mas vai haver agora a assinatura desse protocolo de intenções entre o CREA Pernambuco, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e à Prefeitura de Afogados da Engazeira, né, sendo assinado o protocolo pelo prefeito José Patriota e pelo engenheiro Evandro de Alencar Carvalho, presidente do CREA. Com esse ato formal aqui, ao vivo, né, acontecendo nos estúdios da Rádio Pajeú, a gente quer agradecer a presença do Dr. Evandro Alencar Carvalho, presidente do CREA Pernambuco, né, agradecer pela disponibilidade em vir à nossa emissora e dizer que nós estamos à disposição, Dr. Evandro, para debater o papel do CREA na nossa região e parcerias como essas que estão sendo firmadas com a população de Afogados através da sua institucionalidade, que é a Prefeitura. Quero agradecer muito ao senhor pela presença. Muito obrigado.
Nil, na realidade, eu quero agradecer em nome do CREA Pernambuco, agradecer a você, agradecer em especial ao prefeito Zé Patriota por nos possibilitar não só essa parceria que estamos começando aqui, mas uma parceria que eu tenho certeza que vai ter muito fruto, porque ele vai nos ajudar até aí nas outras prefeituras também, tenho certeza, porque como presidente da AMUP e como grande articulador, que eu percebo que ele é, já percebi isso há tempo, né, tenho certeza que já temos duas prefeituras que, por seu intermédio, já nos ligaram, dizendo que tem interesse também. Então, vejamos, isso é um grande passo, não tenho dúvida, que o CREA Pernambuco está dando, nessa linha de reaproximação, nessa linha de interiorização, nessa linha de mostrar para a sociedade qual é o nosso papel. Então, quero dizer também que gostei muito da cidade. Eu tinha andado aqui já, mas há mais de 20 anos. Uhum. É uma cidade muito simpática e tenho certeza que logo, logo estaremos aqui implantando a nossa inspetoria para que a gente possa atender de forma mais qualificada, de forma mais direta, os profissionais e a sociedade aqui, não só de Afogados, como também da micro-região, que passarão a ser atendidas por a inspetoria daqui. Mas quero enfatizar, essa questão da associação. Eu gostaria muito, prefeito, que se nós pudéssemos ainda hoje termos uma reunião com alguns engenheiros e técnicos aqui, para que a gente... Eu acho assim, essa questão do contato, né, da conversa olho no olho, ela é importante para que a gente consiga demonstrar esse nosso interesse, essa nossa vontade e o apoio que a gente quer dar. É de grande importância. Eu falei aqui há pouco, com tão pouco... Eu não quero dizer aqui que toda associação vai ter um presidente de CREA no Estado. Não, não é assim que funciona. Eu quis mostrar o quanto que é forte a união. O quanto que a gente, quando se junta, a gente ganha força que chega até esse ponto. Então, qualquer uma pode fazer isso também, qualquer cidade, qualquer região pode chegar também a esse intento. Muito então, obrigado. Eu deixo o meu abraço aqui e o meu muito obrigado em nome do CREA e em meu nome também.
Muito obrigado. Obrigado, prefeito.
Meu irmão Nil, muito obrigado a você, a Rádio Pajeú, ao doutor Evandro Alencar, presidente do CREA Pernambuco, agradecer o Augusto, diretor da Mútua. Você não vai sair, Augusto, sem anunciar nada, tenho a certeza que eu preciso de você, Afogados e a região, amigo, muito obrigado. O Marcílio, que é o gerente de fiscalização, está ali calado, né? Fiscalização sempre é mais dura um pouco, mas faz parte. A doutora Daniele Castro, a quem eu agradeço muito a parceria, né? O empenho, ela que faz essa relação direta de cooperação institucional entre o CREA e demais organizações, a prefeitura, ela que organizou essa agenda junto com a nossa equipe, e ao Joadson Santos, que é muito habilidoso, político, é o chefe de gabinete aqui, a equipe da Insole, são parceiros que estão chegando aqui na cidade, estão acostumados a fazer grandes projetos, mas a gente aceita dos pequenininhos também, não tem problema não, viu, Caio? Agradeço muito a presença de vocês. Nós fizemos uma agenda um pouco carregada, mas é só a primeira, depois a gente pode voltar para ver o que não der tempo. Eles precisam ver, Nil, a potencialidade no setor mecânico, no setor moveleiro, precisam ver aquilo que o município, com muito sacrifício, apesar da crise, está fazendo. Nós vamos mostrar para eles, nós vamos nos apresentar, né? Vamos nos candidatar a ser um parceiro mais forte e a partir daqui a gente construir uma referência de parceria que vai servir para o povo, sobretudo, né? População é o beneficiário final de tudo isso. Então agradeço muito aos órgãos de imprensa que estão dando cobertura, aos blogs, a todos os jornalistas. E você, Nilson, que tiver tempo, quiser comer o feijão com a gente, esteja convidado para explorar ainda mais. Muito obrigado a todos os ouvintes.
Muito obrigado. Agradecer também ao Augusto Nogueira, diretor regional da Mútua, aos demais representantes do CREA Pernambuco. Final do nosso debate de hoje. O debate das 10.